Que privilégio, nosso Connect Kids, nosso Connect, nosso especial de células está acontecendo desde ontem. A Rebeca está conosco e está acontecendo também o nosso Connect Kids. Então ela vai estar indo lá para o Recriança agora para ter um tempo especial lá com as nossas crianças. Ontem ela esteve lá, hoje mais cedo, no culto das 9, ela também esteve lá. E ela disse que está sendo um momento tão precioso para ela, de estar batendo um papo ali com as crianças, de poder estar ministrando ali para elas. E Deus tem nos enriquecido, Deus tem nos dado como igreja o privilégio de provar da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. É o Salmo 23 que se cumpre. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero convidar você a abrir no livro de Gênesis, no capítulo 1. Hoje está bem facinho de achar, né? Que é logo ali. Abriu a capa, né, pastor Rogério? Já dá de cara com Gênesis aí. Capítulo 1. Nós vamos ler versículos 26 ao 28. E aproveitando que a gente está no Connect, no especial de células, o que a gente quer compartilhar hoje é por que células? E Gênesis 1, de 26 a 28, diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse primeiro livro, esse primeiro capítulo, ele já deixa algo bem claro. Deus criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E além de criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, diz que Deus os abençoou e deu uma ordem: sejam frutíferos, multiplique-se. Nós entendemos então que o plano de Deus é que a sua imagem, que a sua semelhança encha a terra. Quando Deus nos abençoa como criação, a sua imagem e semelhança, e nos dá essa ordem, é para que essa imagem e semelhança se espalhe pelo mundo, se espalhe pela terra. Mas nós continuamos o livro de Gênesis, e a gente vê que o que se multiplicou na terra foi o pecado. O pecado se multiplicou e encheu a terra. E lá no capítulo 9 de Gênesis, nós vemos Deus pegando Noé, sua família, colocando numa arca e destruindo toda a humanidade com um dilúvio. E assim que Noé e sua família saem da arca, estão em terra seca, Deus repete novamente para eles a ordem dada a Adão e Eva: sejam férteis, multipliquem-se. Só que mesmo depois do dilúvio, o pecado continuou enchendo a terra. E aí Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu embaixador supremo. Ele enviou a imagem visível do Deus invisível. Ele enviou seu filho Jesus Cristo para nos resgatar. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. E para que finalmente o plano original de Deus pudesse ter continuidade. Para que nós pudéssemos ser remidos e lavados através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, para cumprir o plano de Deus. E assim como Deus havia declarado para Adão e Eva que eles seriam como embaixadores, e eu gosto dessa imagem, eu sempre digo que as células são agências do reino de Deus espalhadas pela cidade. É assim que é uma embaixada. Uma embaixada é como se fosse um pedacinho de um país representado em outro país. Nós não somos desse mundo. O reino que nós representamos é o reino celestial. Nós representamos o reino dos céus. E as nossas células, elas podem ser agências espalhadas pela cidade, levando a imagem e semelhança de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Através de nós, Deus intenciona brilhar a sua imagem e chamar as pessoas a se reconciliarem com Ele. Porque esse foi o ministério que nós recebemos. A Bíblia diz que Jesus esteve no mundo reconciliando o homem com Deus e uns com os outros, e Ele nos deu um ministério, o ministério da reconciliação. O nosso ministério não é o da destruição. O nosso ministério não é o da separação. O nosso ministério não é o da exclusão. O nosso ministério é o da reconciliação. É falar sobre arrependimento. É falar sobre a oportunidade que nós temos de viver uma nova vida em Deus. Ou como a Beca esteve ministrando aqui, é falar que não é a nossa dor que vai definir aquilo que nós somos ou para onde nós vamos. Agora vamos voltar lá para Adão e Eva. Como que Adão e Eva deveriam se multiplicar e encher a terra? Como uma família. Uma família, ela vai crescendo através dos seus descendentes, que vão se agregando àquela família, e ela vai crescendo, e ela vai alcançando mais pessoas. E na igreja é a mesma coisa. A célula, ela é uma unidade familiar nuclear. Quando nós estamos reunidos em célula, nós somos pequenas famílias da igreja. E aí eu não estou falando só da igreja do Recreio, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, da igreja do Senhor. Nós somos pequenas igrejas, pequenas famílias reunidas. Como toda família, não somos perfeitos, mas ali nós choramos juntos. Ali nós rimos juntos, ali nós motivamos uns aos outros, ali nós dizemos um para o outro, aguenta, vamos mais um pouco, continua, não desiste. Ontem, durante o testemunho da Rebeca, uma das coisas que ela contou é que assim que ela fez a amputação, ela não encarou que ela ia passar pelo luto da amputação. E ela começou a trabalhar, ela é fisioterapeuta formada, e ela começou a trabalhar com amputados. E quando ela começou a trabalhar com amputados, ela foi abatida por uma depressão. E uma depressão que quis levá-la ao isolamento, ao afastamento, a não querer estar com as pessoas. E ela disse que o que impediu ela de levar esse plano adiante foi a célula dela. Porque a célula dela começou a chegar junto e falar, não, você não é essa pessoa, você não vai ficar sozinha, você não vai se afastar, e se você não vier até nós iremos até você. Como nós precisamos de ter pessoas que caminhem conosco. Ninguém cresce sozinho, ninguém é super-homem, ninguém é mulher maravilha, ninguém está 100% o tempo todo. De vez em quando a gente está underground, como diz um pastor amigo meu. De vez em quando a gente precisa de alguém que nos dê um abraço. De alguém que fala assim, meu amigo, não desiste, continua. Eu sei que está doendo, mas vai passar. Vai passar. Confia no Senhor. Ele prometeu na sua palavra que estaria com você todos os dias. Isso inclui dias bons e dias ruins. Sabe quando são todos os dias? Todos os dias. No dia bom Deus está comigo, no dia ruim Ele também está comigo. E é Ele que me traz consolo. Quando Paulo e os demais discípulos viajavam pelo mundo e eles não alcançavam apenas indivíduos. Eles formavam igrejas, onde novos discípulos se amavam como uma família. E aquilo criou uma revolução na sociedade daquela época. Porque as pessoas não conseguiam entender. Todo mundo era bem-vindo, podia ter rico, podia ter pobre, podia ter judeu, podia ter gentil, podia ter homem, podia ter mulher, podia ter livre, podia ter escravo, mas como é que é isso? Como é que um mestre pode chamar um escravo de irmão? Pode, porque agora eles fazem parte da mesma família. Nós nos chamamos de irmãos e irmãs, porque nós fazemos parte de uma mesma família. Nós fomos lavados pelo mesmo sangue. O sacrifício que nos dá acesso ao Pai, o sacrifício que nos dá acesso ao reino do Senhor, foi feito por Jesus Cristo em favor de todos. E algo que a palavra de Deus garante é que Deus não quer que nenhum só se perca. E nós, como família, precisamos trabalhar para que esse plano do nosso Deus possa ter sucesso. Quando nós somos trazidos para a família de Deus, não existe mais classe, não existe mais separação. Nós estamos vivendo num mundo que cada dia mais tem tentado criar nichos, tentado criar esferas, tentado criar círculos. Nós criamos um círculo só, o círculo chamado célula, mas com o objetivo de atrair as pessoas, com o objetivo de incluir todo mundo, com o objetivo de que todos possam fazer parte da nossa família. Porque a família de Deus, ela não é minha, ela é nossa. Quando Jesus foi ensinar uma oração, ele começou assim: Pai, Pai, Pai nosso. Não era Pai meu, não era meu Pai, era Pai nosso. Para a gente entender que nós fazemos parte da mesma família. O plano de Deus para que o evangelismo acontecesse sempre esteve conectado à família de Deus. E é por isso que as células são tão importantes. A célula, ela é uma expressão íntima dessa família de Deus. A missão de Deus para a sua família, ela é a mesma desde Gênesis 1. Sejam frutíferos, multipliquem-se e encham a terra. E deixa eu te contar uma coisa. Todo cristão é responsável por fazer discípulos. Talvez você está aqui pensando, ah, mas isso é a responsabilidade do líder da célula, ou do pastor, ou do evangelista, ou do missionário. Essa responsabilidade é nossa. Se você é um cristão, você tem a responsabilidade de fazer discípulos. Quando Jesus fala o texto que nós intitulamos como a grande comissão, ele reúne ali os seus discípulos e ele declara que toda autoridade foi dada para eles no céu e na terra. E que ele estava delegando essa autoridade para que os seus discípulos pudessem ir a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando essas pessoas a obedecerem tudo o que ele ordenou. E sabendo que Jesus estaria com eles até o fim dos tempos. Meus irmãos, a gente pensa na ideia de fazer discípulos, e às vezes a gente pensa que tem que ser algo muito elaborado. Vou precisar criar um curso aqui, pastor Rogério, muito bem estruturado sobre como fazer discípulos. Sobre como obedecer a ordenança de Jesus. Mas você sabe quais são as ordenanças de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Sabe qual a ordenança que Jesus deu? Dê água a quem tem sede. Dê pão a quem tem fome. Vista aquele que está nu. Visite o que está enfermo. Visite aquele que está encarcerado. Essas são as ordenanças de Jesus. Sabe como é que a gente faz discípulos? É uma pessoa caminhando conosco nesse cotidiano, nessa nossa rotina cristã de cumprir as ordenanças. Eu ensino as ordenanças, cumprindo as ordenanças. Quando a Bíblia instrui o pai a ensinar o filho no caminho, é sobre isso. Não é ensinar o caminho. Não adianta falar para o meu filho, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça assado. Ele precisa me ver fazendo. Ele precisa me ver orando. Ele precisa me ver servindo. Ele precisa me ver preocupado com o próximo. Fazer discípulos é dessa forma. As pessoas que estão no nosso convívio precisam ver o amor de Deus fluindo através da nossa vida, das nossas atitudes. Precisam ver que os nossos valores são os valores do reino de Deus, não são os valores desse mundo. Que o que atrai o meu coração é o que vem do coração de Deus. Não é o que o mundo oferece. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Todo cristão tem autoridade de Cristo para fazer discípulo. Todo cristão tem autoridade para ensinar o outro a obedecer a Cristo. E quando nós fazemos isso, nós fazemos como parte de uma igreja. A nossa missão enquanto igreja é obedecer a grande comissão. Juntos. Sabe por quê? Ninguém cresce sozinho. Como é profundo esse testemunho que a gente ouviu hoje da irmã Inês. Ela estava aqui, envolvida, ela estava servindo, ela estava participando. Mas de repente ela sente um desejo, a célula na casa dela. E aí o irmão Francisco pôde ter contato com outras pessoas. O irmão Francisco pôde ver Jesus Cristo de outras formas. O irmão Francisco pôde ouvir o amor de Deus de outras maneiras. Essa é a unidade da diversidade. Jesus, ele se comunica através de nós, na nossa pessoalidade, na nossa personalidade. E quando nós estamos reunidos em célula, muitas vezes eu levo um visitante para minha célula e ele vai se identificar com outra pessoa que faz parte da célula. E glória a Deus por isso. Porque o que importa é que ele conheça Jesus. Talvez ele vai olhar para mim e ele não vai se identificar com Jesus que eu estou transparecendo. Mas ele pode olhar para o pastor Humberto e falar assim, opa, esse Jesus aí eu me identifico. Esse Jesus aí eu quero servir. Meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer usar você, mas eu preciso te perguntar, você quer ser usado por Deus? Só existe um poder que nós temos. Nós temos o poder da decisão. Decidir se eu quero deixar que Deus me use, que Deus cumpra o propósito dele na minha vida ou não. Isaías vive uma experiência maravilhosa. Ele vê a glória de Deus. E ele fica impactado por aquela visão. Ele se dá conta de quão pecador ele é. E na sequência disso, ele ouve Deus falando, quem há de ir por nós? E talvez Isaías podia ter olhado para os lados assim, né? Será que tem algum santo aqui para ir? Quem? Ele fala, eis-me aqui. Porque quem tem o poder de decidir, se entregar para Jesus e deixar que ele te use, é você. Essa semana, no roteiro dessa semana, eu coloquei uma pergunta que é, o que que Deus tem te chamado para realizar junto com Ele? Porque Deus começa a nos chamar, a realizar coisas junto com Ele. E nós começamos a dizer, não, o que é isso? Tem outros, mais capacitados, mais estudados, mais preparados. Tem casa mais bonita que a minha para receber uma célula. Casa maior que a minha. Irmão, se Deus está te chamando, é porque Ele quer te usar. Mas é você que precisa dizer, eis-me aqui. É você que precisa dizer sim. Quando Jesus mandou a gente cumprir a grande comissão, ele não disse como é que era para fazer, ele não deu uma receita de bolo, e isso nos leva a entender que a igreja é livre para tentar os métodos, para usar os métodos, para que as pessoas sejam alcançadas. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, ele diz: eu tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Sabe, eu creio que a célula, ela pode ser uma ferramenta para alcançar as pessoas por todos os meios possíveis, da maneira que Deus direcionar. E eu fico impressionado com a criatividade que Deus derrama sobre as pessoas na célula. A gente começa a ver estratégia que as pessoas estão usando. E muitas vezes eu penso: caramba, nunca pensei nisso. E como é precioso. Recentemente um líder reuniu todos os seus líderes e anfitriões e deu um pote vazio para todo mundo, um tapuézinho. E nesse tapué tinha um adesivo escrito assim: estou orando por você. E ele falou o seguinte: vocês vão pegar esse tapué e vocês vão botar aí um chocolate, um brigadeiro, bala, um bolo, qualquer coisa que você queira. E você vai dar para uma pessoa não cristã que você está orando pela conversão dela. Mais do que a guloseima, o que ia causar maior impacto é aquela pessoa poder ler naquele pote: eu estou orando por você. Porque as pessoas estão sedentas por serem abençoadas. Como é bom a gente saber que tem alguém que está pensando na gente, sem ser a Receita Federal, que ela nunca nos esquece. Mas tem alguém preocupado conosco. Tem alguém pedindo a Deus que abençoe os nossos planos, os nossos projetos, que abençoe a nossa família, que traga cura, que traga libertação. Meus irmãos, atitudes simples, mas que vão levar o amor de Deus, que vai ser, como a própria palavra diz, uma espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, que quebra toda a dureza e que leva a pessoa a falar: eu quero esse Jesus. Eu quero trazer uma frase aqui para você, que diz o seguinte: alcançar pessoas e fazer discípulos não é uma atividade extracurricular da igreja, é a missão da igreja. Nós não nos reunimos aqui para nos satisfazer e, de vez em quando, extracurricularmente, nós vamos fazer evangelismo, nós vamos fazer discípulos. Não, essa é a nossa primeira missão. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Sejam frutíferos, multipliquem-se, encham a terra. O plano de Deus continua sendo o mesmo. Faça com que a minha imagem e a minha semelhança encha essa terra. Eu acho impressionante esse ousado amor de Deus, como a gente costuma cantar. E Jesus, ele tinha a capacidade de atender todas as necessidades. Eu não tenho, você não tem, é por isso que nós precisamos uns dos outros. Mas Jesus, ele ali em um momento, ele alimentou mais de 5 mil pessoas que estavam cansadas e famintas. Em outra ocasião, a gente vê Jesus expulsando o demônio, curando ali várias doenças, várias enfermidades. Em outro momento, a gente vê Jesus perdoando pecados. E só ele tem poder de perdoar pecados. Quantas pessoas recebiam a cura, mas o que era mais precioso para elas era ouvir de Jesus: os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, nós podemos atender algumas necessidades das pessoas, mas se nós não trouxermos elas até Jesus, elas não vão poder ouvir que os seus pecados estão perdoados. Porque essa necessidade eu não posso atender, você não pode atender. Só que dentro da necessidade que nós podemos atender, ela precisa ser usada para que essa pessoa venha a Jesus. Ah, se a minha casa servir para que as pessoas venham até Jesus, então ela vale a pena. Se a minha vida servir para que as pessoas venham até Jesus, então ela vale a pena. Uma escritora chamada Heather Zebel, Ela tem um livro que, traduzido por português, é Comunidade é Complicada. Dentro desse livro, ela faz algumas perguntas. Quais os seus dons? Quais são os seus interesses? Quais são os seus hobbies? Onde estão as suas esferas de influências atuais? Como Deus pode alavancá-las para criar uma comunidade e fazer discípulos? Vou pegar essas perguntas e vou traduzir para a linguagem de hoje. Onde você trabalha? Onde você mora? Onde você malha? Onde você come? Onde você se diverte? Ali estão pessoas que podem ser reconciliadas com Deus através da sua vida. Deus te colocou nos lugares que Ele te colocou para que você seja usado, para fazer de você um instrumento, para fazer de você um multiplicador da sua imagem e semelhança. Você não está vivendo a sua vida por viver. Deus não criou as coisas por criar. Deus, Ele tem propósito. Quando nós nos achegamos aqui, quando nós viemos aqui para adorar a Deus, é para que esse propósito seja reforçado em nossos corações. É para que nós sejamos motivados. É para que a gente não pare a nossa luta. É para nós não nos acomodarmos. Sabe por quê, meus irmãos? Mais do que ter uma igreja para ir, nós temos uma igreja para levar. Glória a Deus que nós temos a nossa igreja aqui. E que nós podemos nos reunir aqui. E que nós podemos desfrutar da escola bíblica, que nós podemos servir em tantos ministérios, e que nós podemos fazer parte de células, e que nós podemos adorar o Senhor. Mas mais do que isso, Deus quer que nós sejamos igrejas espalhadas por essa cidade, levando a sua palavra, levando o seu amor, levando a sua esperança, profetizando que essas muralhas, elas vão todas cair em nome de Jesus. Profetizando libertação. Ah, meu irmão, à medida que você vai servindo no reino de Deus, à medida que você vai se conectando com outras pessoas, você vai fazer discípulos naturalmente. É o que eu falei anteriormente, não precisa ser um projeto muito elaborado. Você precisa viver uma vida verdadeira. Você precisa viver a vida abundante que Jesus projetou para que você viva. E essa vida não quer dizer que você está isento de lutas, de dores. O versículo não é: no mundo tereis boa vida. Isso aí só em heresias que está escrito, isso é em terceira Marcos. O versículo real é: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, quando nós estamos comprometidos com essa ordem de Jesus, em alguns momentos vai ser confuso, em alguns momentos vai ser difícil, é verdade. Mas sabe o que nos motiva a continuar? É a certeza da recompensa. Não é nesse mundo que eu vou ter a minha recompensa. A minha recompensa está guardada no céu. É quando eu estiver com o Senhor, é lá que está o meu galardão. O sacrifício de Jesus foi para me levar para morar junto com Ele. Tudo nesse mundo é passageiro. As minhas vitórias são passageiras, as minhas derrotas são passageiras, a minha saúde é passageira, a minha doença é passageira. Mas a vida eterna não. A vida eterna nunca vai ser tirada de mim. Porque foi Jesus que pagou o preço. Quando eu decido gastar a minha vida para o Senhor, é porque os meus olhos não estão no que vai acontecer aqui, mas estão nas expectativas do que eu vou viver lá. Ah, como vai ser bom quando eu estiver lá com Ele, que eu vou poder adorá-Lo, e que eu vou saber que lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais tormenta, lá não vai ter mais preocupação. Quando Jesus enviou aqueles que Ele salvou para as nações, não foi para ensinar uma teologia, não foi para ensinar uma doutrina, mas foi para que ensinar a obedecer o que ele ordenou. Só que antes de ensinar, nós precisamos obedecer. E aí eu volto à pergunta: Deus quer usar você. Você quer ser usado por Deus? Você quer obedecer ao Senhor? Você quer cumprir o propósito? Quando nós nascemos de novo, nós passamos a crescer em maturidade espiritual através do discipulado. Quando nós vamos sendo frutíferos, quando nós vamos multiplicando, nós vamos amadurecendo. Nós vamos nos reproduzindo. Nós vamos ganhando os perdidos. As pessoas começam a caminhar conosco e elas começam a mudar os seus valores. E elas começam a obedecer o Rei Jesus. E eu quero trazer uma outra frase para você nessa manhã. E ela diz: as células não são apenas um lugar, mas elas são um meio poderoso para ganhar almas para Jesus. Se nós encararmos as nossas células, se nós encararmos a nossa escola bíblica, se nós encararmos o ministério que a gente faz parte, se nós encararmos o nosso culto como só mais um lugar, só mais uma agenda, só mais um compromisso, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas se nós começarmos a encarar todas essas coisas como uma oportunidade de sermos equipados para cumprir o plano de Deus, para ganhar almas para Jesus, isso vai mudar a nossa vida e a vida das pessoas que convivem conosco. Sabe, como membro de uma célula, você tem a oportunidade de tomar uma posição, de contribuir com o crescimento da igreja. Não o da igreja do recreio, mas da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Nós dizemos que a célula, ela não é do líder, ela não é do anfitrião, ela é de todo mundo. Porque quando você está lá na célula e você compartilha: olha, essa palavra, ela me impactou nesse ponto e nesse ponto, eu fui desafiado, que eu preciso mudar essa e essa atitude, isso impacta as pessoas que estão ali com você. Isso transmite verdade. E isso nos motiva como igreja, como povo, a tomar uma atitude, a tomar uma posição, para que o evangelho seja propagado. As células também são os melhores lugares para se criar evangelistas, para se criar pregadores, para se criar discípulos, para que as pessoas desenvolvam seus dons, seus talentos, para que elas aprendam o valor de servir através de atitudes simples. Às vezes um abraço, às vezes um bolo que só você sabe fazer, às vezes uma palavra de conforto, às vezes uma palavra de esperança. Isso pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. O seu envolvimento ativo vai fazer diferença no seu bairro, vai fazer diferença na nossa cidade, vai fazer diferença no nosso país, vai fazer diferença no mundo. Quando o povo estava cativo na Babilônia e Deus ordena para eles edificarem casas, para eles plantarem vinhas, para comer dos seus frutos, para eles entregarem os seus filhos para casamento, Deus fala para eles: orem pela paz dessa cidade, porque na paz dela vocês terão paz. Como célula, você pode orar pela paz do seu bairro, pela paz da nossa cidade, e isso vai causar impacto onde nós estamos plantados. Isso vai fazer com que o propósito de Deus possa avançar através da nossa vida. Meu irmão, não tem ninguém que possa dizer: eu não tenho nada para fazer. No reino de Deus, não. Ninguém pode dizer isso. Eu posso orar, você pode se dispor a abrir a sua casa, você pode se dispor a ser treinado para se tornar um líder. Você e eu, nós podemos ser úteis no reino de Deus. Mas o poder dessa decisão está na nossa mão. Quem pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, é você, sou eu. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. E sondar o seu coração. Será que Deus tem te chamado a realizar algo com Ele? Será que você está disposto a cumprir a sua missão? Será que você está disposto a frutificar? Será que você está disposto a multiplicar? Será que você está disposto a dizer ao Senhor, eis-me aqui? Sonda seu coração nesse momento. Eu tenho convicção de que Deus tem convidado pessoas aqui a realizar algo junto com Ele. Isso é maravilhoso, porque Deus não quer que você realize nada sozinho. Eu estou contigo todos os dias. Eu quero realizar com você tudo aquilo que eu colocar no seu coração. Talvez você saiba de alguma pessoa que precisa conhecer Jesus. E é você que Deus quer usar para falar do amor dEle para essa pessoa. Às vezes você conhece uma pessoa que está precisando ser liberta. E é você que Deus quer usar para a libertação dessa pessoa. Mas a decisão está na sua mão. O que é que você vai escolher? Se você quer dizer sim para Jesus, você aqui presencialmente ou você que cultua conosco através da igreja digital, coloque a mão no seu coração. Que você decida em primeiro lugar obedecer as ordenanças de Jesus na sua vida, a tomar uma atitude pessoalmente e a propagar esse amor de Deus. Deus, eu quero clamar ao Senhor, Deus, pelos meus irmãos e as minhas irmãs aqui nessa manhã. Deus, se o Senhor está ministrando aqui no coração de alguém, se o Senhor está desafiando alguém para algo que o Senhor quer realizar, Deus, através da vida dessa pessoa, Deus, que o Senhor possa falar de maneira clara, Deus, que não haja dúvida que é o Senhor que está falando. Deus, seja aqui presencialmente ou através da igreja digital, Deus, que os meus irmãos e minhas irmãs possam nessa manhã declarar ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus, possam ter a convicção de que a capacitação ela virá do Senhor, que é o Senhor, Deus, que adestra as nossas mãos, Deus, para a obra que o Senhor quer fazer, Deus. Deus, e que nós temos o privilégio de desfrutar desse teu ousado amor. Mas nós também temos a responsabilidade de compartilhar desse amor, Deus. Não foi algo que o Senhor nos entregou para ser só meu, Deus. Mas é algo para ser nosso. Ah, Pai, nos tira, Deus, do conformismo. Nos tira, Deus, da nossa zona de conforto, Deus. Deus, e que nós possamos dizer sim ao Senhor. Mas que nós possamos dizer sim ao Senhor de maneira integral. Que tudo que nós somos e tudo que nós temos seja oferecido ao Senhor espontaneamente, Deus, para que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, Beca.